Pode Porco está no ar, mais uma live do Pode Porco. Segue meu pau, porque os porcos seguem na liderança do Brasileirão. Faltam 3 rodadas para o término do Brasileiro. O campeonato está eletrizante. Ontem, Palmeiras buscou um empate heróico e suado lá em Fortaleza. Vamos falar muito do jogo e também projetar esse jogo de quarta contra o América aí. Mas antes de começar nossa live, dá nosso boa noite para todos os nossos parceiros que já estão aí entrando. É, dar nossos recados, seguir o Pode Porco nas redes sociais aí, se inscrever no nosso canal, por favor, já batemos 80 mil inscritos, acessar nosso site do Pode Porco também, www.podeporco.com.br, lá você encontra tudo do nosso podcast. E é isso. E aí, Greginho, tranquilo, meu parceiro? Como foi de final de semana e jogo do Palestra ontem?
Ah, final de semana foi bom, mas a segunda-feira hoje foi fervendo, né? Passamos os dias juntos aí, trabalhando, pensando as metas, que Palmeiras e o Pode Porco assim, estamos brigando ainda por título esse ano, mas já estamos planejando 2024, que é importante, que time grande pensa grande, então estamos nessa vibe aí, estamos com um olhar já para também 2024, trazer novidades aí, você falou dos membros, você falou do site, enxoval, então é toda uma preparação aí para estar sempre entregando um conteúdo diferenciado para a torcida palmeirense. Mas assim, sofrido no final de semana, né? Haja coração, porque foi duro aí de aguentar, ver de longe, não poder estar lá também. E, enfim, seguimos respirando e dependendo de nós mesmos. Cabeça fria e coração quente, vambora.
É isso, dá um salve pra galera do Salseiro que tá acompanhando a live aí.
É isso, boa noite, amigos. E o
Fazendo um sorriso, foram para lá ontem, foram para Fortaleza, tinha muita gente da nossa torcida lá ontem também, fizeram uma festa, foram buscar esse empate heróico também. Então, um salve para os amigos aí do Salsa. E aí, Quinzones, tranquilo, meu parceiro? Como foi de final de semana e do jogo suado ontem, né? Pelo amor de Deus, para que sofrer tanto? Meu Deus do céu.
Cara, o jogo ontem foi brabo. Quando a gente perde um... com cartão vermelho, eu achei que ia engrossar o caldo, ainda mais com a vitória do Flamengo. Mas, além do nosso empate épico, teve a façanha do Corinthians de tomar de 5 do Bahia, né, para abrir nossa, bem o final de semana, né?
Nossa.
Então, a sexta-feira foi maravilhosa, e antes do jogo do Palmeiras, eu fiquei secando o Botafogo, obviamente, né? É, muitos estão falando que eu sou botafoguense, que eu acho que o Botafogo ainda vai ser campeão. Não falei isso, viu? Mas tudo bem. É, e o Botafogo, mais uma vez, conseguiu a façanha de tomar, nesse caso, um empate, né? Nos acréscimos daquele time horrível do Santos. É, o Santos não jogou nada, teve uma bola e um gol. Então, o Botafogo tá numa zica que vou te dizer. Bom pra gente, né? Que ainda dependemos das próprias pernas para ser campeão brasileiro.
É isso, vamos falar um pouco do jogo aí. Daqui a pouco tá entrando um parceiro nosso, palestrino doente também, vai colar com a gente na live aqui para dar os seus recados da noite, que ele disse que quer entrar de qualquer jeito aqui para falar, então vou colocar ele para falar, faz tempo que ele tá pedindo, vou colocar
isso
ele.
Isso aí
pra...
vai ser bombástico, hein?
Mas enfim, cara, jogo ontem, Palmeiras entrou com uma postura irreconhecível no primeiro tempo, né? Fez um primeiro tempo muito ruim. Acho que só teve uma finalização com o Veiga de direita ali, quando o jogo já estava 1-0, né? Um gol inadmissível de bicão do goleiro, né? Depois o lance que o Gomes é expulso, outro bico do goleiro, né? Que o Palmeiras acaba... dois vacilos inacreditáveis, acabou tomando gol. Não achei falha do Everton, embora muitos disseram que foi falha do Everton. Achei que não foi falha do Everton, não. Mas nossa zaga, principalmente nos jogos fora aí, anda irreconhecível, né, cara? Acho que foram... Ó, contando Botafogo, Flamengo e ontem foram 9 gols, é isso? 4?
Isso.
9 gols tomados nos últimos 3 jogos fora de casa, né? Ainda bem que o Palmeiras...
8 gols, 8 gols. Ah, 8 gols. 3, 3 e 2, né? 8 gols.
Não, 8 gols, é verdade. 8 gols. Então, cara, realmente preocupa esse desempenho defensivo fora de casa, mas ainda bem que agora o Palmeiras tem 2 jogos no Allianz e vai terminar contra o Cruzeiro... fora de casa, provavelmente o Cruzeiro sem torcida, né? Então vai ser um jogo mais tranquilo para a gente, caso a gente dependa só da vitória para confirmar o título, né? Mas, Greginho, o que você viu do jogo? Como você achou? O Murilo até comentou aqui, cara, queria ver essa live se o empate não sai. realmente a corneta estava soando alto, né? Gente no Twitter já falando que o Palmeiras não merecia ganhar o título, que o Palmeiras não merece ganhar o título, né? É, a gente até discutiu sobre mérito na última live, né? Se o Palmeiras tem mérito
ou não,
por ser o líder do campeonato.
Vou ter que voltar a falar disso de novo.
Mas, cara, realmente esse ano o Palmeiras, principalmente nos jogos que o time precisou jogar a bola, né? Ontem, realmente, eu estava esperando que o Palmeiras tivesse uma outra postura, né? Parecia que não estava jogando uma final, cara. Parecia que estava jogando um jogo de segunda rodada de Brasileirão. Claro que Fortaleza lá não é fácil, apesar de estar vindo de 8 jogos sem vencer aí, mas... Enfim, como você viu, o empate acabou saindo ótimo resultado pelo contexto do jogo, né? Mas eu achei que dava pra gente ter vencido, cara. Mas
eu até coloquei o comentário de Sérgio Lourenço, o empate foi emocionante. Às vezes é na raça, né? Não é no futebol brilhante. Cara, o Fortaleza jogou muito bem. A gente tá falando de um vice-campeão de Sul-Americana. O futebol do Fortaleza, os atletas do Fortaleza... tudo bem que é parte final de temporada, não estão brigando por muita coisa, mas mostraram que, né, enfim, estão cada vez mais com um futebol melhor, um projeto melhor como um todo, então tem que ser respeitado. O Abel também frisou isso, parabenizou eles pelo projeto, pelo futebol jogado, e teve que ser na raça, né, o empate teve que ser na raça, fazer 2 gols com um jogador a menos, não é todo dia que se vê no futebol. E aí eu até ressalvo, você fez o abre bem, a gente falou sobre meritocracia, e aí já vem essa resenha do Twitter, se perdesse realmente, já ia entrar, começar a falar que o Palmeiras não merecia, que não tá fazendo... E mais uma vez, um time que tem um trabalho de 3 anos é capaz de absorver e superar adversidades como essa. Porque mesmo com o jogador a menos, eles já sabem o que eles têm que fazer em campo. Eles já sabem como e quais são as estratégias de também jogar com um jogador a menos. São coisas que eles fazem no treino. Então, as mexidas são muito por ali. Tudo bem que o Abel tinha acabado de mexer no time quando rolou a expulsão, né? O que deu uma prejudicada. Mas foi na raça, foi do jeito que deu, com lances esquisitos de matar o coração, né? O Mike não faz uma das melhores partidas dele pelo Palmeiras, apesar de ser muito polivalente. Teve um lance lá que ele vacilou demais, quase entrega o gol. Ainda bem que o Zé Wellington é um grosso. E aí ele foi lá e consertou. Mas, pelo amor de Deus, haja coração, pontinho importantíssimo.
Kim, o juiz deu uma prejudicada ontem, né, naquele lance do Bruno Pacheco com o Rocha ali. Merecia o vermelho, né? Não sei porque o VAR não chamou. Talvez por ser no início da partida. Mas depois também teve o lance do Endrick ali, que por mais que fosse interpretativo, já vi lances daquele tipo, o juiz expulsar, né? Então... achei que o Endrick correu um risco grande ali, ia ser um prejuízo enorme. O Palmeiras, que já está com alguns desfalques, aí o Endrick tem que controlar o mental aí nessa parte final do campeonato. E a expulsão do Gomes, para muitos palmeirenses, foi injusta, né? Mas para mim foi justa. A única coisa que eu coloco na conta da arbitragem ontem foi o lance do Rocha mesmo. Queria que você falasse sobre arbitragem e sobre a pressão que o Botafogo vem fazendo, né? Os caras estão criando relatório aí, falando que o Palmeiras está sendo beneficiado. Pelo amor de Deus, é um choro sem fim, inacreditável.
Como você falou que já viu várias vezes o lance do Endrick, o jogador sendo expulso, eu já vi dezenas de vezes o lance do Bruno Pacheco com o jogador sendo expulso exatamente no mesmo tipo de jogada, né? Ele pega, ele dá uma... Também, é um lance igualzinho, que ele dá o vermelho sem pestanejar, e agora nesse lance é exatamente o mesmo lance, ele dá uma solada no tornozelo do Rocha. E no lance do Endrick, como você falou, interpretativo, eu acho que foi um lance isolado. O Endrick, ele não tem essa, vamos dizer assim, ele não fica nervoso, ele não é de revidar, ele não é de ser agressivo com os zagueiros, é porque ele é um cara que apanha muito. E ontem o Tite fez uma marcação acirrada em cima dele, foi pesada, mas mesmo assim, eu acho que foi um lance que, para mim, não era para vermelho, tá? Podia dar, podia, mas não dar o vermelho também era justo. Agora, o Botafogo tá fazendo um papelão, né? O John Textor contratou uma empresa lá para ver os lances que foi prejudicado, aí falou que Segundo esse relatório, o Botafogo deixou de ganhar 21 pontos. Cara, me desculpa, mano. Botafogo tomou viradas mirabolantes. A culpa do Botafogo não estar na liderança é total do Botafogo. Não tem como tirar os méritos do Botafogo, nesse caso, por causa da arbitragem. É choro de quem é mau perdedor. Nem tem discussão isso daí. Ninguém. Acho que nem o botafoguense acha que eles estão sendo prejudicados pela arbitragem.
Eu vim aqui no Twitter divulgar a live, chamar a galera para entrar aqui na live. E olha que legal que apareceu aqui o pessoal do Infos Palestra, subiu aí, ó. Aníbal Moreno sendo homenageado no último jogo com a camisa do Racing. Então ganhando uma homenagem aí do Racing.
Bom saber que ele é querido por lá, né?
Não, muito querido. É um jogador que vai deixar saudades na torcida do Racing, com certeza, e tá acertado. Já foi até apresentado, né? Já foi até divulgado pelo Palmeiras aí nas suas redes sociais. Já assinou seu contrato com o Palmeiras, primeira contratação para 2024. Então, bem legal. Aníbal Moreno aí se despedindo do Racing. Vai ser jogador do Verdão no ano que vem. Agora, Kim, queria que você falasse uma coisa aqui para mim. Rafael Veiga, decisivo mais uma vez. Eu confesso que eu já estava cornetando o Veiga pelo jogo dele. Você acha que o Veiga foi o melhor em campo ontem, né? Eu discordo respeitosamente, mas é inacreditável como o homem decide, né? Tudo bem que ele deu sorte ali, porque o primeiro chute dele não foi bom, né? Mas a bola sobrou e aí ele conseguiu botar no cantinho ali. Já é o terceiro ou quarto gol que o Veiga faz de chapada naquele canto. Realmente um belo gol. Mas realmente o Veiga, 18 gols no ano, é artilheiro do Palmeiras no ano, né? 18 assistências. Realmente os números são muito bons, mas para mim os números não refletem a temporada dele, né? Para mim ele já fez temporadas melhores do que essa no Palmeiras. Mas enfim, mais uma vez muito decisivo. Queria que você falasse sobre Rafael Veiga e o jogo dele de ontem.
Cara, como você falou, antecipou, né? Para mim o Veiga foi o melhor em campo, novamente muito decisivo. E eu vou te dar os dados do SofaScore sobre o Rafael Veiga, tá? Ele é o líder de assistência no brasileiro, 7, entre os meias, tá? Ele é o líder em gols com 9, líder em participação de gols com 16, líder em chutes realizados, líder com chutes certos, líder em cruzamentos certos e líder da nota do SofaScore. Eu sei que número não é tudo, eu concordo com você, mas, cara, ele é muito decisivo. E eu acho que ele é ainda... É que o Endrick, ele que é o... É a virada de chave para a gente buscar o título do brasileiro. Só que, analisando o ano inteiro, eu ponho o Veiga, o Zé e o Piquerez, o top 3 do elenco, tá? E o mais decisivo, também pela posição, né? Ele tá mais perto do gol, ele dá mais assistência, é o Rafael Veiga. Então, na minha opinião, cara, o Veiga foi o melhor em campo ontem, e além do gol, ele teve várias invertidas de bola, e ele também, além, diferente da maioria dos meias, por exemplo, o Arrascaeta, ele, sem bola, ele é muito bom. O Veiga não é aquele meia preguiçoso, vamos dizer assim. O Veiga é aquele cara que marca. Ontem mesmo, ele teve uma hora do jogo que ele jogou praticamente segundo volante. Quando ele põe o Rony, o Arthur, o time fica com 4 atacantes lá, o Veiga é o que vem, é o que fica, jogou do lado do Zé Rafael ali no meio campo. Então, cara, ele é um meia moderno, porque além de atacar, ele também defende.
Boa, vou colocar um canhoto aqui na live que não amarra nem a chuteira do Veiga, mas eu sei que ele é muito fã do Rafael Veiga e vai colar para resenhar com a gente aqui. Encheu o nosso saco e tá aqui, Sérgio Gandolfi.
Monstro!
Fala, Sérgio. E aí? Boa noite. Em primeiro lugar, dá licença aqui entrar na live de vocês. Privilégio, prazer. Greg, boa noite. Saudades de você, do teu pai. Espero vocês essa semana no Allianz. Kim, você nem se fala. Te espero. Tô rouco, um pouco rouco aqui. Valeu, Virt, de ontem. Amorim, obrigado aí pelo convite. Gente, vocês não falaram ainda, mas hoje é 27/11, viu?
Exato!
Estão esquecendo que a gente vai cantar parabéns aqui no final dessa live, entendeu? Pelo amor de Deus, entendeu? Então, assim, não é um dia comum. E vocês não lembram, mas 27/11 também foi o dia que a gente ganhou da Chape em 2016. Então, não é um 27 do 11 qualquer, né? A gente tem muito a comemorar no 27 do 11. E quem sabe, obviamente, agora no dia 6 ou até mesmo no dia 3, a gente comemora e fica uma data grande aí, mais um ano. Mas depois Sérgio, a gente...
Olha quem tá aqui na live te mandando um salve. Tio Greg, grande tio, tá aqui, ó, grande Serginho.
Ô tio, pô, todo jogo pergunto do senhor, tô com saudade. Tô com 6 checkmate aqui na minha geladeira, eu posso levar quarta-feira, hein? É só me falar o horário que eu tô lá com eles geladinho.
Agora, Sérgio, você concorda?
Diferenciado. Chegou logo com informação, já pôs os caras para falar de data, efemeridade. É isso.
Muito bem lembrado, eu esqueci.
Pô, todo mundo aqui hoje deve ter feito algum post do dia 27 do 11 nos stories. Tem que fazer. Todo mundo. Então, pô,
Você é um pouco mais velho que a gente, né? Então você viveu 93, né? Com todo o respeito, os seus cabelos grisalhos já provam isso, mas... O 27 de novembro de 21, para a nossa geração, é o 12 de junho de 93, cara. Não vai ter título maior que esse. E vai demorar para ter um título maior que esse. E a gente já falou isso em muitos podporcos. Respeito a galera da geração mais antiga que diz que 93 é maior que tudo. Mas, cara, para a gente não tem como. O que a gente viveu ali... E eu tava do seu lado, né, Sérgio? O seu, do Fred ali. Cara, foi realmente inesquecível. Agora... Você concorda com quem que o Veiga é o melhor jogador do Palmeiras no ano, seguido de Zé e Piquerez, ou sua ordem é diferente, Serginho?
Cara, eu acho que eu tô com o Kim. Eu acho o Veiga muito, muito diferente. A gente não pode esquecer que ele veio do ano passado de uma operação, né? Então ele operou o tornozelo ali por causa que ele machucou contra o Atlético. Então ele começou o ano ali vindo de cirurgia. Aí eu lembro que a gente começou o ano ainda sem fazer gol, a gente empatou em casa, se eu não me engano, com o São Bento, e aí ele achou um gol em Ribeirão Preto, um golaço de fora, e aí ele teve um começo de ano muito bom, então, pô, ele fez uma Supercopa incrível contra o Flamengo, 2 gols ali, acho que ele teve um ano muito consistente, tá? Tem altos e baixos como qualquer ser humano, e tem um detalhe, eu acho que ele foi para todas as datas FIFA. Então, todas as convocações de seleção brasileira que tiveram, ele foi convocado. E a gente não pode esquecer que, por mais que ele não esteja jogando lá, mas tem viagem, o cara sai da casa dele, faz a mala, chega num lugar que é outro fuso horário, aí ele dorme num horário diferente, come uma comida diferente. A gente, né, volta de viagem, fica 1 ou 2 dias meio na nhaca ali, né? E esse cara não só fica na nhaca, como ele tem que demonstrar performance na quarta ou no domingo. E eu acho que o Veiga foi em todas, tá? Eu não acompanho muito a seleção brasileira.
Foi todas, foi quase todas, né? Uma ou outra.
Não, ele foi todas, sim. O Diniz assumiu no começo desse ano e convocou ele em todas as vezes.
Exato. E o Ramon também chamou ele. Então você percebe que é um cara que, se você pegar o calendário dele, individual, esquece do Palmeiras, ele não tem essas datas FIFA que a gente odeia para descansar, né? Então até vou dar uma curiosidade para vocês. Na semana passada, minha irmã estava no Uruguai. Que ela foi passar o feriado, né? Segunda passada foi feriado. E aí ela tava voltando pro Brasil e mandou uma foto com o Piquerez. Ela, quem tá no meu voo? E aí eu falei, ah, pô, adoro esse cara, ele joga demais, tal, não sei o quê. Então, assim, o Piquerez não foi pra data FIFA e teve a oportunidade de descansar com a família na cidade ele dele. Tal. O Veiga não teve isso esse ano. Então, quer dizer, ele não só não teve, jogou semana passada, perdeu da Argentina, deu entrevista depois do jogo, que a gente até questionou, pô, sobrou para um cara que nem joga. E aí, voltou pro Palmeiras, se preparou, foi jogar lá, ainda fez um puta golaço.
É foda. Por isso que eu fiquei puto com o Diniz, porque para mim faltou bom senso. Porque, cara, no nível de estresse e, cara, insanidade mental que a gente tá nesse final de temporada, para que convocar o cara, sendo que ele jogou 10 minutos, cara. Não usou no primeiro jogo, jogou 10 minutos contra a Argentina. Tipo, poderia muito bem deixar o cara descansando aqui, né? Mas enfim, ó quem tá aqui.
O jogador que tá lá.
Tomamos o gol dele ontem, mas ele teve a pachorra de aparecer na nossa live. Thiago Galhardo, seu pilantra. Brincando, não é o Thiago Galhardo do Fortaleza, mas é o Thiago Galhardo que já esteve no Pó de Porco, dono do Xixo. Tamo junto, Thiagão. É isso. Agora nós vamos entrar numa pauta polêmica aqui. Greginho, eu quero te escutar, porque assim. O que acontece com ele, capitão Gustavo Gomes, mais um vermelho, realmente vivendo um segundo semestre aí, bem ruim o Gomes, né? Um cara que é muito querido pela nossa torcida, para muitos o maior zagueiro da nossa história, mas realmente ontem acho que nem foi tão culpa dele, porque quem escorregou ali foi o Murilo, e talvez o cara faria o gol, né, se ele não faz a falta e toma o vermelho, mas mais um jogo que ele é expulso e acaba prejudicando o Palmeiras e desfalcando o Palmeiras num outro jogo importante, esse talvez nem tenha o Luan ainda, vai ter que sobrar para o Naves e para o Murilo jogar aí. Mas como você está vendo essa oscilação do Gomes, você acha que tem a ver com a proposta que ele recebeu, tá com a cabeça balançada?
Eu acho que isso é, enfim, vocês sabem, minha posição é passar pano eterno, né? E para o Gomes, então, você pode me dar um pano, o que você quiser, uma toalha. Eu vou defender o homem sempre. Eu acho que são fases, oscila, né? A expulsão ele faz. Mesmo assim, eu acho que a expulsão é duvidosa também, tá? Porque tem um botezinho ali, ainda é fora da área, não tá dentro, meio, enfim. Tudo bem que era muito último homem, tava no contra-ataque, mas assim, tem árbitro que não expulsaria. Talvez pode ir no VAR, depois ver, mas assim, achei tênue o lance. Ele tá oscilando, mas também serve a análise, vou até me apoiar aqui no nosso convidado, nos comentários, também serve para ele a desculpa de que um calendário pesado, também viaja para representar o Paraguai, é mentalidade alta lá em cima, tem que brigar por tudo, é Libertadores, aí, enfim, já é brasileiro, então assim, é normal oscilar, e claro que balança também de final de ano, mas eu acho que, enfim, é apoio total, ele é o que menos queria ser expulso, tenho certeza que ele gostaria de estar em campo para poder apoiar, mas acho que, enfim, tem expulsões que precisam ser feitas, era melhor do que ter tomado o gol ali, talvez, porque a gente conseguiu com o jogador a menos segurar o resultado, se abrisse o placar ou ampliasse, pior.
Ô Greg, eu acho que a gente fala pouco, mas para mim ontem ele é um dos heróis do jogo, porque ele entregou a presença dele em campo ali e no próximo para evitar um terceiro gol. Tava quanto ali?
Tava 1-0.
1-0,
tava,
segundo tudo gol.
Bem, mesma coisa. Para evitar, seria o 2-0, que aí seria muito
mais difícil de buscar.
Buscar, né? Então, assim, cara, ele falou, cara, ele entregou a posição dele naquele jogo e no próximo para evitar um segundo gol. Então, assim, eu não acho que a expulsão dele ontem ela tem que servir como uma análise para falar que o momento dele tá ruim. Óbvio, já vimos Gomes em versões melhores? Talvez sim, mas pelo amor de Deus, entendeu? Ele é um absurdo. Entendeu? Ele é um absurdo e eu tô com você com a vassoura na mão, tá? Pra passar todo o pano possível pra ele e pra maioria desse elenco.
É um Chong Kim. E essa pergunta que nosso apoiador lá de Cuiabá, o Johnny Cassim, não é o Johnny Cassis, é o Johnny Cassim, nosso apoiador, mandou aqui, doisão aqui, ó. Se vier os 25 de euros pelo Gomes, vende ou segura? Lembrando, cara, que se você rejeitou mais de 30, né?
É, mas foi no meio da temporada, né? Aí não tem como vender. Agora, se ele quiser ir embora e oferecerem isso, ele é um zagueiro que já tem uma certa idade e a posição de zagueiro é mais valorizada que a posição de atacante, meia. Então ele vai ter que vender, porque é muito dinheiro. Me desculpa. Só que, esportivamente, a gente vai perder muito? Óbvio que vai. A gente vai perder o melhor zagueiro da América do Sul. Sei lá, já faz uns 4, 5 anos que ele é o melhor, assim, unanimidade. E então... tem que vender, cara. 25 milhões tem que vender, mas esportivamente a gente vai perder muito e vai ter que repor. E não vai poder perder o Luan, viu? Porque provavelmente o Luan deve ir embora, né? Segundo o Gabriel, ele já falou que no final do ano o Luan é um cara que pode ir embora. Então, se perder o Luan e o Gomes, aí complicou. Eu sei que o Naves tá vindo bem e tal, mas, cara, eu não boto fé nele pra ser titular, tá? E o Michel renovou também a mesma coisa. Então, se perder um dos dois, vai ter que contratar um zagueiro pra vir pra ser titular. Agora, sobre a fase do Gomes, o jogo de ontem, ele não tava indo muito bem, mas eu acho que a linha defensiva inteira, né? O Murilo, ele escorregou. Apesar de ele ter dado a assistência do primeiro gol, o Murilo não tá muito bem na partida. O Mike, o Piqueires também. Só que ontem, cara, o campo tava horrível. Horrível. Aquela escorregada lá, põe um pouquinho na conta do campo também. Claro que o Murilo não pode vacilar ali, mas mesmo assim. E o Gomes, cara, é a segunda vez que ele é expulso, sendo praticamente o último homem, né? Quando o Flamengo, tá, foi forte a pancada, mas talvez se fosse se não fosse o último homem, ele poderia não ter sido expulso, né? E eu acho que ele não tá... O rendimento dele caiu, não por causa das propostas, na minha opinião. Porque, cara, na seleção paraguaia também ele não tá jogando bem. Eu não sei se tem relação, talvez pode influenciar, ah, veio a proposta, o futebol dele cai de rendimento no clube e na seleção. Mas para mim, a partir do momento que na seleção ele também não tá jogando bem, ele tá num momento ruim, cara. Não necessariamente por causa da proposta. Então, o Gomes é difícil eu criticar. Não tá na melhor fase, só que ele tem muitos créditos ainda.
Ó, pra mim, a resposta do Igor Gomes aqui, claro que resume bem aqui o que, que é a questão do Igor. A gente fala demais, essas histórias surgem muito, a gente deixa muito as notícias atrapalharem o bem-estar do nosso Palmeiras. A gente tem que ser mais fechado com isso.
O futebol sempre é isso, né, cara? E a gente já teve casos de... Tem muita... Meu pai é um cara que ele fala sempre isso, né? Nah, quando o jogador que quer embora tem que liberar, não dá para segurar o jogador que quer embora. Eu não acho que assim, né? Tem muita gente que acha que é o vendeu entrega também, né? Que jogar com um jogador vendido não é bom. O Scarpa, ano passado, jogou praticamente o melhor semestre da vida dele no Palmeiras, já negociado, né? E tomando um golpe de 6 milhões de reais, né? Então, assim, cada caso é um caso. Agora, Sérgio, eu quero perguntar para você. Você acha que esse esquema de três zagueiros tem prejudicado o Gomes também? Eu disse ontem no meu Twitter e tomei uma saraivada de xingamentos que o Luan tá fazendo muita falta, principalmente nesse esquema com três zagueiros, porque a saída de bola do Luan é muito melhor que a do Gomes. E acho que ninguém da torcida discorda, né? Porque realmente, nesse esquema de três zagueiros, você ter o Luan ali na frente dos dois é um diferencial. E ontem o Rocha jogou como zagueiro do lado direito, onde o Gomes costuma jogar, e o Gomes foi pro centro, né? Jogou mais de central. Você acha que o Luan tá fazendo mais falta também por isso, por essa mudança, essas improvisações que o Abel tá tendo que fazer, e também acho que mexe com todo o sistema defensivo, né?
Cara, eu não acho que o problema do Gomes seja os três zagueiros. Eu acho que desde o Campeonato Paulista, o Palmeiras ficou mais exposto com a saída do Danilo. Então, o Danilo e Zé era uma dupla, era uma dupla de volantes ali, o miolo de meio campo, que marcava muito. E aí você tinha o Veiga que marcava, você tinha o Rony que jogava numa ponta e fazia bem a recomposição. Quando você perdeu o Danilo, e aí a gente colocou o Gabriel Menino, e agora ele machucou, né, e aí tá o Rios, a pegada é muito menor. E aí quando você tem menos pegada no meio de campo, você expõe a zaga. É o próximo setor, é a zaga. Assim como quando a zaga tá fraca, você vai expor o goleiro. Então muita gente critica o Everton, que eu também defendo muito o Everton, porque ele tá muito mais exposto. Então no começo do ano no Campeonato Paulista, as perguntas na coletiva pro Abel, e eu cito as coletivas do Abel porque eu ouço todas, a galera falava: Abel, teu time cede muita chance agora. Só que naquela época, o Campeonato Paulista, o nível mais fraco, você cedia mais chance, mas tomava menos gol. No brasileiro, o nível é mais alto. E aí eu pego a estatística que o Kim trouxe enquanto eu estava tentando conectar aqui. Para mim, o Palmeiras tem tido mais sorte do que juízo, porque você não pode, numa reta final de campeonato, em três jogos fora, você tomar 8 gols. Então você tomou 3 gols do Botafogo, você tomou 3 gols do Flamengo, estávamos lá, meu Deus do céu, que tortura aquele jogo. E ontem você tomou mais 2. E numa reta final dessa, você brigando pelo título, você tem que fechar a casinha e tomar um gol ou outro. Esse é o segredo de times que ganham o Campeonato Brasileiro. Toma um pouco gol. Entendeu? Então, só para fechar o meu raciocínio aqui, eu não acho que seja tanto o Gomes o problema. Eu acho sim que ele está mais exposto e, consequentemente, as fraquezas dele têm aparecido. Então, ele... Na velocidade, ele vai perder. O forte dele sempre foi o posicionamento, a antecipação. Esse é o ponto forte do Gustavo Gomes. E eu acho que o sistema com três zagueiros, pelo que eu observo, às vezes, eu não sou um grande analista tático, tá? Então, eu não vou vir aqui contar coisa com setinha, nada dessas coisas. Mas eu acho que um dos segredos...
Galera, tá elogiando sua análise aqui, Serginho.
Obrigado. Um dos segredos, eu acho que é que tem hora que o Murilo sai para dar o combate. E o Murilo é muito forte no primeiro combate. Tanto que o zagueiro veloz hoje da nosso trio defensivo é o Murilo. Então o Murilo às vezes sai para dar o bote do lado do Zé e ele faz um falso primeiro volante. E aí você recompõe a zaga com o Luan e Gomes. Então por isso que eu tenho gostado dessa formação, mas não acho que seja um problema individual de ninguém do time, tá? Eu acho que você enfraqueceu ali a cabeça da área, consequentemente, todo mundo que tá a partir dali vai ficar mais exposto.
Foi mal não, e o engraçado, não, foi perfeita a sua análise, Serginho. E o engraçado é que a gente tem a quarta melhor defesa do campeonato, tá? Mesmo o Serginho frisando tudo isso. Por quê? Porque o setor defensivo desse time do Abel sempre foi muito forte. E hoje a gente sabe que está mais exposto, está mais fraco por N motivos, saída do Danilo, mudança de esquema. Mas mesmo assim, somos a quarta melhor defesa do campeonato. Só para você ver a solidez defensiva que esse time do Abel tem.
Exatamente. E aí, concluindo o pensamento aí, somado aí, é aquilo que a gente estava discutindo mais cedo. O Abel, ele pensa o campeonato, por exemplo, ele sabe de cabeça quanto o time tem que chutar no gol, uma média por jogo de quantos chutes o time tem que fazer no gol, baseado nos últimos campeões brasileiros, quanto esses times chutaram no gol. Então, assim, ele sabe que, por exemplo, o Kim estava trazendo as estatísticas do Veiga. Cara, é um jogador que chuta no gol, que executa umas funções que a gente acaba... É aquela análise meio moneyball, né? Você vê micro dados, você não vê o resultado final do jogo. Então, no livro dele, tá aqui atrás, por exemplo, ele também, às vezes, coloca lá, o time perdeu, mas desempenhou a estratégia que foi estabelecida para o jogo. E, às vezes, você ganha o jogo, mas não segue a estratégia. Claramente, ontem não era a estratégia dele jogar com a menos, né? Mas o resultado veio. Então, enfim, acho que esses três zagueiros... É uma constante mudança, mas acho que o Abel ele pensa nesses mínimos detalhes, como a gente conseguir cobrir essas estatísticas, e por isso estamos aí brigando de novo.
Boa, ó, o Ralph19WPKN né, mandou doisão aqui, ó, agradecer, ele tá falando, cheios de fome, o empate foi na raça, os porco é lobo. Devia ser os porco é louco, né,
meter uns... Não, ele é seguidor nosso antigo, ele já falou aí que tem que surgir um mascote novo do Palmeiras.
Ah, era ele que pede o louco. Tá. Pede mascote. Boa, valeu, tamo junto. A gente agradece demais. Agora, falando um pouco sobre quarta-feira já, né, projetando essa reta final, o Serginho tava falando no grupo hoje que, cara, a gente tá esgotado, né, os jogadores, torcida, ninguém aguenta mais, mas o lado bom é que é mais uma semana, né? São da quarta-feira que vem a coisa se decide, acaba. Na live da semana que vem, na segunda, a gente pode chegar aqui até com o Palmeiras campeão brasileiro, né? Porque caso o Palmeiras ganhe os dois jogos em casa, aí vai saber se o Flamengo empata com o Galo, o Botafogo também tropece, enfim, tudo pode acontecer, mas acho muito difícil que isso aconteça. Acho que o título vai ficar mesmo para ser decidido na última rodada, mas o jogo de ontem deu uma complicada boa, né, no elenco. Perdeu o Gomes, perdeu o Mike, que vem sendo acho que esse também tá no top 5 aí de jogadores da temporada, porque tá jogando demais, ontem não fez um bom jogo. Mas a minha pergunta é, sem Mike, e agora? O Abel vai mudar o esquema, porque o Luan também iniciou transição física hoje, mas não acho que vai ter condição de jogo já para quarta. Serginho, eu quero saber de você. Você é um defensor dos três zagueiros, não gosta? Acha que o Breno também já deu? Acha que o Abel tem que ir com esse time agora até o final? Enfim, como você está vendo esse jogo contra o América? Porque tem muita gente achando que vai ser baba. Eu acho que esse jogo vai ser chato, tá? Não acho que vai ser babinha, não.
Ó, mas enfim. O jogo vai ser tão chato que eu estou vendo aqui no placar, tá 0-0 Goiás e Cruzeiro. Então, assim, tá todo mundo vendendo caro derrota. Então, quem for pro Allianz, né, como nós iremos, não vai achando que você vai ganhar, fazer um gol com 5 minutos, outro com 15, e vai virar 3-0. Até porque também a gente já viu que virar 3-0 é um placar perigoso. Não, cara, assim, o que eu acho, eu vou começar respondendo o teu raciocínio, tá? Embora eu tenha brincado, falado que, pô, a gente tá exausto e tal, mas isso que a gente tá vivendo é um privilégio. Então, eu tenho 40 anos, tá? Nasci em 83. Eu vi muitas vezes o Palmeiras ser muito coadjuvante no Campeonato Brasileiro. E na minha vida de jornalista, sou jornalista assim como você, cobri muitos clubes, né? E vi, eu cobri o tri do São Paulo, né? 2006, 7, 8. E eu falava, caralho, será que um dia o meu time vai me dar esse prazer de ser competitivo no pontos corridos para eu, sabe, viver esse calor de poder ser campeão? E eu tô vivendo, entendeu? Então o Palmeiras está me presenteando com isso. Então, para mim, é um privilégio enorme poder estar vendo isso economicamente ativo, podendo ter meu sócio torcedor, eventualmente viajar com vocês, né, e ver o Palmeiras. Então, assim, eu até outro dia discordei do Abel, porque o Abel critica o calendário, tá? Eu vou também dar uma opinião polêmica, se que vocês me permitam, por favor. Eu acho que a única pessoa que pode reclamar do calendário de um clube é a torcida do Palmeiras, não o Abel. Cara, se ele tá cansado, ele que comece a trabalhar em fevereiro, ele começa em março, e aí ele faz da temporada dele de março em diante. Nós podemos reclamar se o calendário é pesado ou não. E não é. Se tiver, a gente reclamou da data FIFA que queria mais Palmeiras. Então eu acho que a gente tem fôlego, entendeu? Então assim, se a torcida não tá reclamando que ela tá cansada de ver o time dela, aí é uma gestão de grupo lá dentro, entendeu?
Aumentou, embora, óbvio. Hã? Aumenta o elenco, bota a base
para o João Paulista. Martins mais dois jogos, o Castanheira mais dois, entendeu? Pô, deixa os Portugal lá em Portugal mais 45 dias, entendeu? Pô, entendeu, Greg? Agora, sobre o time, o Gabriel, só para... Cara, assim, eu não sou... Eu defendo a melhor escalação para aquele jogo para a gente ser mais competitivo. Então, se ele vai pôr o Luiz Estevão, que eu vi hoje numa foto treinando, acho que você postou até no segundo tempo, se ele vai pôr três zagueiros, dois, para mim, assim, cara, eu confio de olho fechado no que ele faz, né? O Abel é, enfim, não tenho absolutamente nada a falar, eu amo ele incondicionalmente, mas é isso, entendeu? Então, assim, o time mais competitivo, para mim, é o que eu quero ver em campo na quarta-feira.
Boa. E você, Quinzão, como você acha que o Abel vai calar o Palmeiras sem Mike Gomes? Lembrando que o Abel não
está no banco. O Serginho, ele é tão jornalista que ele é media trainer. Ele responde sem ter que responder, joga a resposta no Abel.
Se formou na faculdade do...
O melhor
se formou na faculdade do Murubeck, né, Murubeck? Murubeck em total.
Mas isso, como Murubeck? Isso chama experiência. Eu dei uma opinião polêmica contra o Abel ainda, contra uma narrativa do Abel, e você fala que eu sou muro?
Olha lá, galera, pelo amor de Deus. De você, ó. Henrico Rossi, nosso apoiador aqui, ó. Esse Serginho é brabo.
Tamo junto, obrigado. Kim, desculpa que eu te cortei.
Imagina, que isso? Hoje você é o protagonista aqui, eu só escuto.
Nada.
Você nosso é estagiário parceiro. Tá falando aqui, ó. Serginho, eu fixo na live do Pode Porco. Não dá muita moral, não.
Isso aí é babão.
Mas vai, Kim, vai. Fala aí você.
Cara, eu acho que se o Luan tiver condições de jogo, o Luan vai ser titular, obviamente, junto com o Naves, o Murilo e o Rocha joga de lateral direito. Na minha opinião, ele vai tentar mudar o menos possível o esquema. Se o Luan não tiver condições, cara, não tem opções de zagueiro. Então, eu acho que ele entra com o Fabinho no meio campo, ao lado do Rios e do Zé. E aí ele muda o esquema e joga com mais um volante no meio de campo. Eu acho que vai ser isso, mas vai saber, né, o que o Abel vai fazer. Ele pode colocar o Rocha de zagueiro e põe o Breno para fazer a direita, que nem o Mike faz hoje. Então, porque o Abel é uma caixinha de surpresas, né? Mas eu acho que o Luan deve jogar. Se ele tiver condições, o Luan vai ser titular. E se ele não for, ele entra com o Fabinho.
A galera tá perguntando quanto é o seu passe aqui, Serginho. Johnny Cassio está falando que acha que joga o Garcia.
Né? O Garcia é uma opção também, mas eu acho difícil, porque ele não ganhou ele praticamente não ganhou minutos na temporada. E ontem também ele tomou um amarelo, né? Tava no banco pra tomar um amarelo de graça.
O
único
jogo que o Garcia foi titular no ano, ele foi expulso lá na Arena da Baixada, né? Eu acho que esse foi o único jogo que ele foi titular no ano, e no Campeonato Brasileiro o Garcia acabou.
Mas é duro de colocar o moleque, né?
Foi
2x2? Foi 2x2. O Johnny tá mandando um abraço pro pessoal do Cerquilho aí, Kim, ó. Tá mandando um salve pra você.
Tamo junto.
Mas o Greginho, dá pra meter o Arthur no time também, né? Não achei que o Arthur entrou tão mal ontem. O Abel tem algumas opções aí. Acho que pegando o América rebaixado também, conhecendo nossa torcida não vai gostar muito de uma instalação tão conservadora.
Uma outra opção que ele tá fazendo direto durante a partida é colocar o Vanderlan. Às vezes ele coloca o Vanderlan, recua o Piquerez para fazer o terceiro zagueiro com o Rocha. Não sei, é uma opção, enfim.
Estão falando aqui que o Kim estava na Arena da Baixada e o Amorim não, é verdade. O Kim estava na
Arena
da
Baixada no
jogo e eu não, mas faz parte, né? É a vida. Tá, cada um vai onde dá, né? Não importa, e vamos que vamos pela CEP. Serginho quase foi para Fortaleza, não conseguiu ir.
Eu só tomei prejuízo nessa ida para Fortaleza, porque eu comprei a ida, Aí falei, bom, daqui a pouco eu vou comprar uma volta. Aí a volta tava muito cara, tava tipo 3 mil reais para voltar ontem, né? Junto com a galera. Ou voltava quarta-feira de manhã, não tem como voltar quarta-feira de manhã. Aí falei, puta, 3 mil reais não dá, era quase 5.500 reais para ir ver um jogo. Aí eu tive que cancelar minha ida, paguei a multa e ainda tinha comprado o ingresso e não vendi. Então esse jogo do 2x2 da Arena da Baixada, eu não fui porque eu não tinha ingresso.
Saiu barato, hein? Saiu barato.
Esgotou o ingresso, eu não fui. E ontem eu tinha ingresso e morri com ele na mão. Faz parte. Acontece.
A vida desses forasteiros não é tão fácil.
Existe muita coisa por trás da foto que a gente posta na arquibancada lá.
Com
certeza. Tem muita gente falando aqui, ó, Jailson na zaga. Muita gente falando de Jailson na zaga. Eu acho que o Allianz Parque cairia se o Abel escalar o Jailson improvisado na zaga, né, Greg?
Eu acho que mais importante que pensar na escalação, o Serginho falou uma coisa interessante, que é a torcida entender que o jogo é duro. A torcida entender que tem que cantar, que não vai dar para num 1x0 só.
É, o Serginho é um cara que não costuma cantar, mas ontem no Xixi ele tava cantando, tá rouco, eu nunca vi, o cara canta no bar, mas não canta no estádio.
Ô Greg, o Amorim vai no meu lado no estádio, me cobra pra cantar, fala, querido, vamos pro coral, cara, aqui não é o coral, cara, que eu tenho que cantar ali, você sai do trabalho 8, 9 horas morto, ele fala, vai, canta, eu falo, calma, não é assim, entendeu, eu sou mais velho que você também, entendeu?
Eu quero ler um comentário aqui que eu achei muito bom e já para dar um recado que nossa estrutura para as lives vai melhorar a partir de 2024, tá? O Lucas, você tá falando aqui, ó. Kim, posso dar um fone com microfone de Natal para você? Aqui em casa sempre falam para baixar a TV quando você tá falando.
Não, pode mandar, pode pôr que aceita recebidos.
A gente sabe que tá rolando, sabe que rola essa diferença de volume aí no mic do Kim com o nosso. A gente vai investir aí, prometemos que a partir de 2024 nossas lives vão melhorar. E a gente já pede desculpa
e
também.
E senta o dedo no like.
Não, aí, tem a questão que... Eu nasci do lado da cachoeira. Falo alto pra caralho, eu tô ligado. Tem isso também. E além disso... E olha que meu fone aqui é... O Serginho tá ligado. É fone pra runner isso aqui, ó. Pra maratonista. É caro, mano. É bom, velho. Só que mesmo assim... Não tá alinhado, né? O áudio, mas pro ano que vem a gente vai padronizar, né? Isso daí.
Vamos tentar, né? Mas vamos aproveitar. Vamos ver se o Serginho se sai bem aqui, antes da gente passar essa pergunta pra ele. Ô, Serginho, faz um jabá do pó de porco aí pra galera. Você que é bom de marketing, merchandising, faz um jabá.
Você que acompanha o projeto desde que ele nasceu também.
É, conta aí, mas eu vou dar então a minha opinião em voz alta aqui, porque eu já falei pro Gabriel.
Manda a galera se inscrever no canal.
Pô, eu acho o produto que vocês criaram e desenvolveram fantástico. A qualidade de entrevistas é absurda, né? E eu sou um grande consumidor dos cortes, das entrevistas ali, já eu, Serginho, na física, já convidei gente para ir pro Pó de Porco, já colaborei um pouquinho com convidados, então assim, vocês estão pedindo pro... Vocês estão falando pro padre rezar missa, que eu sou fã, entendeu? Então,
não, tanto é que... A galera fica ouvindo só nós falar, a gente falou, não, vamos pôr
um... Ô, Greg, ainda tem mais, eu nunca participo de nada, se às vezes um outro canal me chama, vai lá, o Gamorim sabe que eu fujo, mas falei, não, vamos lá. Então, cara, eu sou fã do trabalho de...
Ele foge, mas ele fica dando indiretinho. Ai, quando que eu vou no Pó de Porco? Ai, quando eu vou? Aí quando você chama, ele foge. É assim.
Eu sou muito fã do trabalho de vocês. Então, eu sou suspeito para falar. E, obviamente, sempre comemoro quando vocês marcam boas entrevistas, porque eu sei que vai ter um bate-papo legal para eu ouvir depois.
Quarta-feira tem uma grande entrevista vindo aí com uma cria da academia, campeã da Libertadores, hein? Já tô dando spoiler.
Pesado, hein? Spoiler pesado.
No meio da gente. Eu vou levantar também, vocês estão planejando 24, eu quero levantar a bandeira do 2 episódios por semana, entendeu? Vamos fazer o Amorim trabalhar. Essa é a minha bandeira para 24, entendeu? Vamos fazer esse magrelo trabalhar. Entendeu? Então eu quero 2 episódios por semana.
É brincadeira, tem que escutar os bagulhos dele. Puta que pariu. Mas, Serginho, o Henrique, nosso apoiador, ele tá perguntando qual a cancha mais temida que você
fez. Eu vi essa pergunta. Cara, a que eu me sinto mais incomodado é a Arena da Baixada. eles têm um sistema de alto-falante lá que é foda. Então, a hora que o Atlético faz um gol, já sobe o alto-falante, já sobe não sei o quê, você não consegue nem conversar com o cara do seu lado, quanto mais ser percebido como uma torcida visitante. Então, dos estádios que eu fui, né, principalmente nos dois anos, né, de 27 de novembro de 21 até agora, o que mais me incomoda é a Arena da Baixada. Mais até que a Bomboneira esse ano, que a gente estava lá, eu já tinha ido e tal, é óbvio, tem uma mística e tal, mas a Arena da Baixada é um estádio que eu assim, acho bem hostil como visitante.
Olha o superchat que chegou aqui do nosso apoiador lá de Cuiabá, hein? Se eu ganhar na Mega amanhã, eu banco um estúdio completo, pode porco na veia. Ó, nossos apoiadores aí que vão jogar na Mega da Virada aí daqui um mês, quem ganhar, por favor, mano, investe um pouquinho, dá um presentinho pro pode porco que a gente aceita também, porque os meninos... Mas, Serginho, a meta é aumentar o número de episódios para o ano que vem, tá? Não vamos dar muito spoiler também, mas vou tentar trabalhar mais.
Mas eu falei da Arena da Baixada aqui, eu quero ouvir vocês. E aí, Amorim, você foi comigo lá, o Kim estava lá esse ano, o Greg também já foi. O que vocês acham? Eu tô viajando ou tem algum outro estádio no Brasil que vocês falam, puta, aqui é foda?
A Arena da Baixada eu achei realmente... É que era a semifinal da Libertadores, né? A gente voltou lá no Brasileiro, o ambiente ali já estava bem mais vazio também. Não achei tudo isso, mas a semi da Liberta ali realmente estava embaçada. Cara, uma torcida que me surpreendeu esse ano foi a do Botafogo, cara. Eu sei que era o jogo do título ali para eles, e os caras estão há mais de 30 anos esperando ser campeão aí, né? E os caras estão engajados ali, mas, cara, a torcida deles me surpreendeu bastante, assim, lá no Engenhão, foi... Tava foda, e a gente sem bateria, né, não tava dando pra fazer nem cócega nos caras, porque realmente a torcida deles foi bem embaçada, mas eu acho que é isso, cara. A La Bombonera, eu confesso que esperava mais, não achei tudo isso, pelo tanto que falam, não achei tão pica assim. Dos que eu fui, acho que é isso, cara. Preciso lembrar, mas acho que foi isso, cara. Eu fui na Arena do Grêmio, a gente foi em 19 também, não achei tudo isso.
Eu nunca fui jogo do Palmeiras na Arena do Grêmio. Só fui no jogo do Grêmio.
A gente foi num jogo grande, né, Kim? Era quartas da Liberta de 2019. Tava lotadaço, mas também não achei tão hostil assim. Mas é isso. Eu quero ir mais em jogo na Argentina, cara. E pra quem viu o pó de porco do Santoro aí, a história dele lá em Rosário, pelo amor de Deus, tá louco. O cara tomou chuva de cuspe e abriu a boca no meio, embaixo dos caras, meu Deus, tá louco. Qual foi o seu, Kim? Fala aí.
Arena da Baixada é pesado. Fugiu o nome do estádio do Atlético Goianiense, Antônio alguma coisa, mas...
Sim. Antônio Scioli.
Antônio Scioli, eu fui lá ano passado... Cara, senti uma pressão braba ali, viu?
Foi também foi 1-1 ano passado, né?
1-1, gol do Murilo de cabeça e os caras empataram. Cara, lá eu achei bem hostil, subiu de uma maneira absurda, né? O Vila Nova perdeu do ABC, que era lanterna, não ganhava não sei quantos jogos, e aí rolou uma polêmica aí de mala branca, o Cajuru botou a boca no trombone, enfim. É suco de futebol brasileiro. Por isso que também, quarta-feira, contra o América Mineiro, vai saber... Se eles chegam com uma motivação extra, pode ser que o jogo dê uma engrossada. E tem aquele papo, né, que quando o time entra sem responsabilidade, joga mais leve, aí não tem pressão e joga melhor, mas tem gente que fala assim...
Mas, ô Kim, se vai ter a mala branca pro América, a gente tem que fazer igual. Agora são três rodadas.
Não, mas a Leila faz o Pix bem legalzinho.
Você tem que abrir a caixa de ferramenta e usar todas, entendeu? Então, assim, cara, se essa é uma estratégia que a gente viu na Série B que dá resultado, embora não seja comprovado, né? Então a gente não pode acusar, assim, é só uma hipótese levantada por algumas pessoas, usa também, entendeu? Então agora você tem que usar tudo. A essa altura do campeonato, é melhor 2 milhões a menos na conta um brasileiro e a taça do brasileiro do que 2, 3 a mais ali e...
Isso aí, o Serginho é da época do Mustafá. Serginho é moldado nos
tapas. Ô, Greg, semana passada eu fui no sorteio da Copinha. Até mandei
tá
a foto
pro Amorim. Ele tá em todos os sorteios, né? O homem tá em todos, né?
Eu ainda mandei a foto pro Amorim, e ele ainda me marcou. Eu falei, enquanto você tá em Floripa, eu tô aqui trabalhando pra você. E aí eu mandei a foto pra ele. E o Mustafa tava do meu lado. Eu quase dei um abraço nele. Eu quase dei. Eu gosto desses personagens da década de 90.
Toda vez que a gente vê, eu faço questão de levar o Gabriel para dar um oi para o velho.
Eu gosto desses personagens, ele, Eurico, que agora tem a série lá no Globoplay, que eu vou tentar assistir depois.
Claro que tá boa.
Então, o próprio Castor de Andrade, que era do Bangu. Que
Juvenal!
Juvenal, pô, quantas vezes eu entrevistei o Juvenal, o Kim? E maravilhoso, tá? Então, assim, eu gosto muito desses personagens, assim, né? Até gostaria que a Leila fosse um pouco isso e menos essa ranzinza que ela é, entendeu?
Talvez o último desse perfil é o Petralha, aquele cara dirigente que fala que é o manda-chuva, que manda na parada, que é incisivo, né? Porque o resto, infelizmente, ou pela idade, ou, sei lá, se aposentou, saiu do cargo ali. O último que sobrou é o Petralha, né? Nesse perfil mais forte, dirigente das antigas, né?
É triste que esses caras estão indo, né, cara? O Petralha já, ano passado, acho que ele estava hospitalizado, né? Nem foi para a final da Libertadores.
Ficou doente um tempão.
O Mustafá também já tem, acho que, mais de 85 anos. É. A gente queria trazer muito ele no Pó de Porco. Estamos tentando.
Aqui, o Jutala falou assim, ó. Eu amo o Mustafá. Eu lembro uma história uma vez, Palmeiras e Ipatinga. A gente perde nos pênaltis, que o Edmundo acha o gol.
Copa do Brasil.
Mas perde o penal. Aí nós indo embora, um cara gigantesco, tal, todo mundo puto, aí meu. Aí o Ju tá lá, volta, Mustafa! Aí o cara da frente vira e fala assim, tá maluco, você que quase vai pro palco com ele, é o molequinho. Eu falei, você tá louco, velho, você ia apanhar. Ele, não, uma eu ia dar.
Não, mas assim, ó, deixa eu dar...
Pedir volta, Mustafa, é piada.
Não, deixa eu fazer um disclaimer.
Mas era o Tirone na época, era o Tirone, aí?
Acho que era o Delamone.
Delamone, pior ainda.
Eu gosto desses personagens, mas eles têm um limite na gestão ali, entendeu? Então, hoje, o Mustafa, como um cara folclórico, para dar entrevistas, meio que eu vi a opinião de um cara que tá lá, pô, super legal. Agora, tê-lo no comando ali, tomando as decisões estratégicas do futuro do clube, com certeza não, gente. Aí, assim, não dá. Aí não dá mesmo, não tem condição.
Não é nem questão da idade, tipo, o futebol mudou, né? Se profissionalizou, enfim, é outro perfil de negócio, não é mais aquele amadorismo, as carteiradas, lembra? Virada de mesa, ixi, antigamente era outra pegada.
É, Greg, estavam perguntando o que tinha embaixo do seu copo aí.
É a cabeçadinha do Breno, do título.
Ah, mas é um adesivo isso aí, né? Você colou na...
É o adesivo do Caio Rabisca aí toda hora que...
Boa. Agora, outra coisa que todo mundo tá falando desse quesito mala branca, mas o Palmeiras só vai ter um jogo para tentar pagar, né? Que é o Cuiabá contra o Flamengo, talvez mandar uma mala branca pro Deivinho ali, seus comandados, pro Cuiabá tentar arrancar. Porque Flamengo e Galo não precisa. E a última rodada é Flamengo e São Paulo no Morumbi. É óbvio que o Palmeiras
vai... Eu acho que você pode dar a maior mala branca do mundo que os caras vão entregar, mano.
Exato. Da mesma forma que o Fluminense já disse que vai vir com os reservas para o Allianz Parque.
Mas o São Paulo pode chegar na última rodada podendo cair. E aí você vai falar...
Não, não, já não tem mais chance matemática.
Tem, ainda tem.
São Paulo não tem. Não tem.
Eu acho que ainda tem sim, mas...
Tá, eu acho que tem. Porque, ó, assim, aqui, ó, o Bahia vai fazer 3 jogos, ele faz 9 pontos. Ele vai a 50. O Cruzeiro faz 3 jogos, ele vai a 51. O São Paulo tem 47. Então, o Vasco faz 3 jogos.
Tem confronto entre eles. Eu vi hoje que sabe aquela porcentagem de rebaixamento? O São Paulo não estava lá.
Não,
né?
O São Paulo vai pegar o Bahia quarta-feira na Fonte Nova e depois ele pega o Atlético Mineiro, que agora é postulante ao título, no Mineirão. Então, e o São Paulo não ganhou nenhum jogo fora de casa. Nossa, então,
E o Rogério Ceni não vai querer. O Rogério Ceni não vai querer perder para o São Paulo.
Não é impossível eles fazerem 0 pontos. Aí, vamos supor, se ele chegar com uma mínima chance de cair no Morumbi na última rodada, ele não pode não jogar Vera com o Flamengo. Entendeu?
É isso. Agora, minha pergunta para
você. Pode ser.
O Flamengo é o único rival do Palmeiras pelo título, ou o Botafogo ainda está vivo, ainda tem Grêmio e o Galo, Galo do Felipão aí surpreendendo, o líder do retorno, né? Realmente fazendo uma ótima campanha. Mas na sua visão, Serginho, o Botafogo ainda exige cuidado aí pra gente, por mais da fase péssima que eles vivem, ou você acha que vai ser Palmeiras e Flamengo mesmo a briga?
todos estão na briga. Eu falo, eu olhei hoje a tabela, eu vi, eu falei, gente, como é que eu vou descartar o Botafogo, que está um ponto atrás? Ah, então, assim, não é que o Botafogo está com 58, o Palmeiras está com 63. Ele está um
ponto atrás. Ele tomou gol aos 45, eles são líder.
E assim, cara, e se na última rodada o autor do gol aos 45 for o Botafogo? E aí ele vai lá e ganha, e a combinação ele ganha. Ele é campeão. Então, assim, eu, na minha opinião, todos ali, até o Grêmio, tem chance de título. Entendeu? É rodada a rodada. E toda rodada tem a sua imprevisibilidade. Então, essa teve o Grêmio, o Bahia ganhando do Corinthians e Itaquera, que ninguém esperava. Essa teve a surra do Galo em cima do Grêmio, que também foi um resultado que ninguém esperava. E os outros resultados, e teve o empate do Santos também, do jeito que foi, também não era algo esperado. Então, toda rodada tem a sua novidade ali.
E amanhã, gol do Cruzeiro.
Gol do Cruzeiro? Para nós,
ótimo. Ótima notícia para a gente.
Ótimo. Exato.
Pode porque chegar, além, mas... além dele de ter menos, mais chances dele chegarem mais suave na última rodada, pode dar uma pressionadinha do Corinthians ali também, né? Dependendo
do que já passou o Corinthians. Ele passa o Corinthians aqui, ó. Ele vai para 13º.
Passou o Corinthians.
E aí, mais ainda, ele joga o São Paulo para baixo também. E essa pressão é boa para o São Paulo na última rodada, como eu estava falando há pouco. Então,
e
agora, eu acho...
E quarta tem Vasco e Corinthians em São Januário, amigos. Olha o tamanho desse jogo. Meu Deus do céu. Tá louco. Agora, Kim, muita gente fala do Galo, só que assim, vendo a tabela, cara, se o Galo ganha do Flamengo e o Palmeiras ganha do América, o Palmeiras vai abrir 3 do Flamengo e 3 do Galo, né? Faltando 2 rodadas.
Sim. Acho muito
difícil, né? Pra gente, o resultado perfeito nesse jogo é o Galo ganhar, né?
Ah, o empate também não é dos piores, mas eu concordo com o que o Serginho falou, matematicamente. Eu analisando ali, na minha opinião, eu descarto o Grêmio e o Bragantino. E, na minha opinião, do Atlético Mineiro para cima, todo mundo tá na briga. Porque eu sei que são só 4 pontos, mas como só tem 3 rodadas, né? Então eu acho que é muito difícil do Grêmio ou do Bragantino chegarem, né, na minha opinião. Só que o melhor resultado é o Atlético Mineiro ganhar ou empatar com o Flamengo. Se o Flamengo ganhar, não dá. Só que é aquilo lá, né? O Palmeiras depende só das próprias pernas, mano. Eu acho que você não tem que ficar olhando para os outros jogos, e sim fazer a sua parte. O foco é esse, na minha opinião.
Agora, Greginho, eu tô com má vontade de ganhar esse título no saldo de gol só para jogar na cara dos São Paulinos aquele 5-0, porque eles falaram que não era importante, que não valia nada aquele jogo, né? Você imagina, eu queria ser campeão com 4 gols de saldo, empatado com o Flamengo, 4 golzinhos de saldo para jogar na cara dos caras. Nossa, a gente ia acabar com o final de ano deles, que tava ótimo, né? Por eles terem ganho a Copa do Brasil. Mas você imagina um cenário desse, Palmeiras ser campeão com 4 golzinhos de saldo, que a gente vai lembrar daquela noite maravilhosa no Allianz Parque.
Não, realmente é um desfecho que cria um enredo todo interessante para a gente argumentar na mesa de bar, né? E, enfim, acho que todo resultado importa muito, e aquele tende a ser assim, né? Se tudo indicar e as campanhas forem de 100%, que eu acho que é o que o Palmeiras tem que fazer. Tem que ganhar todos os jogos, não pode pensar em empatar, mesmo com, enfim, acho que, como o Serginho falou, o Botafogo para mim tá vivo ainda também, mas a gente só depende de si, e depender de si hoje tá no quesito saldo de gols. Então, a maior goleada do ano foi aquele jogo, vamos dizer que também foi uma mudancinha de chave, né? Uma mudancinha de vamos dizer,
ânimo.
Bom, de ânimo tanto da torcida quanto do elenco. Então, com certeza, aquele jogo vai virar monumental, e com certeza, num próximo livro do Abel, que eu espero que saiam ainda muitos outros capítulos e edições, ele vai falar e vai destrinchar melhor a importância desse jogo e de outros, né? Porque a gente já gastou em quantas lives aqui a resenha, e fala sobre, às vezes, um resultadinho ali que foi importante, que você joga mal, mas ganha. Enfim, toda a batalha que é o estudo, né, você jogar com um time no turno, voltar para jogar com ele no retorno, enfim, ganhar campeonatos brasileiros já é difícil. Fazer um back-to-back, cara, fazer um back-to-back poucos times fizeram na história.
Ô, Greg, o que é um back-to-back? O que é isso?
Não, o cara acabou de entrevistar. O cara acabou de entrevistar o Gabriel Santoro e me mete um back-to-back.
Não, o Santoro saberia o que é, tio, tá tirando.
Não, pega, é que eu não sabia mesmo.
Cara pega a visão, velho. Back to back é pegar a visão. É um ano depois do outro.
Seguidinho. É, na sequência.
É o seguinte, não é o bi, porque o bi é quando.
É o famoso bicampeonato, Sérgio. O bicampeão dos anos 90.
Não, bicampeonato você pode falar quando é seu segundo título. É
não, seguido. É seguido.
Então, aí por isso você fala, né? O back to back é uma dos. Mas assim, enfim. É, a dobradinha, né? Dois anos seguidos, campeão de pontos corridos. Poucos times ou grandes dinastias conseguiram.
Bayern, de cabeça, eu acho que é só São Paulo e Cruzeiro. Não, São Paulo e Cruzeiro de cabeça, exato, seguido.
Exato. O São Paulo teve três, né? Seguidas.
E o Cruzeiro de cabeça, né?
Posso ter enganado. Tem duas. Eles ganharam duas seguidas com o Luxemburgo do Alex.
Era só uma, foi só 2003, porque quatro foi o Santos.
Luxemburgo é bi porque ele ganha com o Cruzeiro e no outro ano ele ganha com o Santos.
No outro ano do Santos.
Amorim, você falou da mala branca que o Palmeiras só tinha uma com o Cuiabá, se fosse pagar, por exemplo, mas isso você está olhando o Flamengo, mas, por exemplo,
é o Curitiba.
Curitiba e Botafogo na próxima rodada é um jogo super pagável, porque o Curitiba teve um jogo duro com o Cruzeiro agora. Então, assim, o Curitiba, se ele tirar ponto do Botafogo, ajuda. Teve um comentário aqui que eu estava lendo agora, o Vitor, ele falou, vocês não acham que essa liderança é muito frágil? Se perder, já era. Estamos nas quartas de final de Copa do Mundo. Eu acho que a vibe é essa. Falso mata-mata. Perdeu, tá fora. Entendeu? Então, aqui você pode... quem ganhar os três, no nosso caso, ganha os três igual uma Copa, tá dentro. Perde um no meio do caminho... Você está eliminado. Acho que ele fez uma analogia muito legal aqui. Vou usar nas minhas resenhas de torcedor aqui.
Boa. Perfeito. Ó, o pessoal tá falando que o Santos também ganhou, o Palmeiras 92-94. O Greg tá falando desse novo formato de pontos corridos, a partir de 2003, tá? É óbvio que se você for pegar antes, aí vai ter um milhão de back-to-back, né? Como o Greg disse.
É, mas o Flamengo recentemente ganhou 19-20, isso é verdade.
Ah, é verdade, tem 19-20 também. Então são três, ó, São Paulo, 5, 6 e 7, não, Cruzeiro, 6, 7 e 8, é que 5 foi Libertadores, é verdade, 6, 7 e 8, e aí tem o Flamengo e Cruzeiro. O Greg tava falando desse jogo do 5-0, esse jogo é o jogo que, é o melhor jogo que o Palmeiras joga com três zagueiros, e é o jogo que consolida, falou, ó, o Abel botou na cabeça que essa é a formação até o final, porque até então... Não tinha achado, né, que teve aquele jogo contra o Boca, que jogou com o Arthur na direita, enfim. O time não tinha se achado sem o Edu. E aí esse foi o jogo, foi a virada de chave, né? Tipo, que a gente acabou com os caras, 5-0 foi pouco.
Boa, estão perguntando aqui, ó, se o Cruzeiro pode vender o mando de campo para nós na última rodada. Eu acho muito difícil e eu nem queria, né? Porque isso fere a isonomia do campeonato. O Cruzeiro vendeu o mando porque não pode torcedor, né? E aí para ter torcida do Palmeiras, acho que dificilmente vai ser portões fechados. E acho que isso é uma ótima notícia para o Palmeiras, né? Porque provavelmente a rivalidade que existe entre Cruzeiro e Palmeiras, provavelmente, mesmo que o Cruzeiro já estivesse livre, ia ser um jogo de Mineirão lotado e eles iam querer ferrar a nossa vida de qualquer jeito.
Será?
Né? Com certeza.
Se o Cruzeiro não tivesse brigando para cair, você acha que o Mineirão ia encher?
Tenho certeza.
Tenho minhas dúvidas.
Tenho certeza, óbvio.
Eu entendo que tecnicamente é muito melhor jogar sem torcida. Só que, cara, a gente não vai conseguir presenciar o título em campo. Isso, para mim, dói muito, porque a gente está na caminhada.
Você não presenciou a Copa do Brasil, você não presenciou a Libertadores com o Santos, e tá tudo bem, entendeu?
Não, tá tudo bem, claro. O que interessa é o Palmeiras ser campeão. Se o Palmeiras for campeão e eu não assistir o jogo, tá bom. Eu prefiro, obviamente, nem ver o jogo do Palmeiras ser campeão do que estar lá e perder. Isso é claro. Mas... ia ser legal, né? Você comemorou o título no estádio. Pô, dói o coração um pouquinho.
A gente que viaja, pô, você tem dúvida que a gente já tá em BH, ia voltar na madrugada, e a gente ia viver tudo isso, mas não dá, entendeu?
Mas, por exemplo, Você estava lá em São Januário em 18, eu não estava. E, cara, para mim foi épico da, eu vi, da onde eu nunca vou esquecer do lugar que eu estava vendo o jogo, entendeu? E é isso.
Sim.
Futebol é isso. E esse é um dos jogos que eu fico mais triste de não ter, não estar presente essa final do Deca, porque realmente foi animal. Mas o Virt está alertando, é verdade, só que se o Galo estiver brigando até a última rodada, aí é óbvio que o Cruzeiro vai abrir as pernas, né? Aí vai.
Ah, por isso verdade. Que a vitória dele hoje foi boa. Se o Cruzeiro ganhar hoje, ganhar na próxima rodada, e de repente tirar um ponto do Botafogo e não correr mais risco na última rodada, ele não vai ganhar para dar o título pro Galo.
Claro, é bom para todos os lados. Ferro, Corinthians, São Paulo, e ajuda a gente ali na tabela futuramente.
Agora, né? último tema da nossa live aqui, Serginho, que tá muito boa, a galera com certeza tá pedindo mais. A gente falou muito pouco disso, porque foi uma notícia que chegou ao final da semana passada, né? E com o Palmeiras brigando pelo título, isso nem tomou tanta repercussão. Mas Abel Ferreira recebeu uma proposta irrecusável aí, né? Do Qatar, do futebol do Qatar, o Al Saad, o time que o Giovani tá. Muitos dizem que ele seria o técnico mais bem pago do mundo. Algumas fontes dizem que ele vai ir, outras dizem que ele tá esperando para decidir. Enfim, o seu feeling, sei que você tem muitas informações também, é muito amigo de seu André Hernan, que é muito próximo de Abel Ferreira. Enfim, seu feeling, Sérgio, é que o Abel vai ficar ou vai sair do Palmeiras ao final dessa temporada?
Eu não tenho informação nenhuma, então é importante você saber. Tenho sim um desespero. Então assim, cara, eu sou suspeito, o Abel tá no meu celular aqui, ó, então também é do Caio, viu, Greg? Também tem um adesivo aqui do Caio. Do Caio. Cara, assim, eu torço muito para que, obviamente, né, ele merece a...
Ó o adesivo do Caio que eu tenho aqui, ó, essa aqui eu quero ver se vocês têm.
Esse eu não tenho não, esse é top também. E eu comentei teu tweet hoje, você perguntou, ele é ídolo? Falei, você tá maluco? Primeira prateleira de ídolo.
É o trem, vou colar na minha testa o trem.
Mas eu espero que ele fique de verdade. Assim, eu tenho alguns amigos muito ricos que vivem o mesmo nível de riqueza que o Abel Ferreira vive hoje, e a gente especula quanto ele ganha no Palmeiras. Cara, um cara que ganha nesse patamar não muda a vida dele, entendeu? Você já é muito rico. É diferente de um rico que passa a ganhar o que o Abel ganha, você fica muito rico. Agora, o muito rico, não existe um outro nível acima disso, entendeu? Então, assim, obviamente ele tem todo o direito de ir, se for por dinheiro, claro que tem. Ele tem que surfar o sucesso dele. Mas eu gostaria que quando ele saísse, e eu espero que demore muitos anos, muitos, seja para a Europa. Muitos. Muitos. Cara, eu vou fazer um pensamento triste aqui, Abel. O Gabriel, o Greg, é uma coisa que sempre tem na minha cabeça. Eu vou contar um segredo para vocês. Eu tinha muito medo o dia que eu fosse perder o meu pai. Até que esse dia veio e, infelizmente, perdi o meu pai. Hoje eu tenho a mesma sensação do Abel. Eu falei, cara, o dia que esse cara foi embora, eu vou ficar devastado. Porque
vai ser um luto eterno.
Ele é tudo aquilo que eu sempre sonhei. Um cara que fosse nós ali dentro, que com muita fome, né? Porque também você ganha um, já ganhou ano passado. Não, ele tem fome, então o torcedor também tem fome. Mais. Ele quer mais, ele quer mais. Né? E ele até postou essa semana passada um vídeo do Tele no Roda Viva, fazendo uma analogia do cachorro de açougue e do cachorro de rua. O cachorro de açougue, o bandido entra, porque ele come carne todo dia. O cachorro de rua tem muita fome, ele está sempre em alerta, procurando, né, algo para comer. Então, assim, o Abel é tudo aquilo que eu sempre sonhei. O dia que ele foi embora, cara, vai ser duro. E aí, um segredo rápido. Ontem eu postei alguma coisa do Palmeiras, né? E aí um cara do Palmeiras comentou, que eu não vou citar o nome aqui. Eu falei, ô... Aí eu respondi, never give up. Aí eu falei, eu vou tatuar isso, se o Palmeiras for campeão, com a grafia dele, você vai pôr... descolar num papel para eu levar pro tatuador. Ele falou, fechado. Então vai ter essa tatuagem, se a gente... embaixo da minha taça da Liberta aqui, eu vou tatuar Never Give Up. Tá? Então, já tá feito aqui. Volto na live com a tatuagem, se Deus quiser.
Boa. Cara, mas eu acho que eu sou muito da visão do Serginho de... Enfim, eu acho que ele estudou muito para estar aí, ele idealizou esse momento, ele tem líderes que inspiraram ele ao longo da vida e que ele se visualiza como técnico. Quanto mais tempo você trabalha num clube, mais chances de glórias. A gente ainda tem glórias e histórias, como eu falei, dinastias a serem comprovadas. E eu acho que essa história ainda não terminou. Eu não acho que ele vai querer se desfazer de tudo que ele tem construído e plantado antes do Mundial de 2025. Minha visão é essa. Mesmo que ele tenha contrato até 2024, eu acho que o nível de pensamento dele é muito nessa linha.
É um bom
claro
ponto,
que tudo pode mudar, dinheiro, família, enfim. Mas ele tem tomado as decisões dele pensando em criar essa dinastia. E aí vai ficar 6 anos no cargo, 5, trouxe a família, tem o Mundial aí. Eu vivi de perto e vi eles respirarem, eu sei o quanto para eles Libertadores e Mundial é uma obsessão. Então, assim, é exatamente isso. O cara é obstinado, é um palmeirense ali na frente. A gente só tem... Aí volta no papo do Scarpa, né, com o William. Só nos resta orar, que é o que a gente sabe. O homem
fica. Agora é orar. Agora é orar.
Agora é orar.
E você, Quinzão?
E a Leila também fica dando a carteirada mesmo.
Você que não participou do último Pó de Porco, a gente falou um pouco disso, né, Kim? O que você acha desse... Já tiveram várias propostas, né? Falaram até do Benfica uns tempos atrás. Eu achei que o Benfica até poderia balançar ele pelo tamanho que o Benfica tem em Portugal, né? Mas, enfim, não é de hoje que o Abel é assediado aí, mas essa eu fiquei com medo, principalmente pelas últimas entrevistas dele, né? Mas muita gente diz que ele fala para despistar também. Enfim, como que você está vendo, se você está com medinho dele ir embora?
É opinião, não é informação, tá? Na minha opinião, ele vai cumprir o contrato dele. O Buozzi, que a gente encontrou lá na abertura do sorteio do Paulistão, que inclusive o Sérgio tava também.
Inclusive, ele confirmou
para todos, Palmeiras, irmão.
Sérgio o Palmeiras ia jogar no Allianz contra o Fluminense, né? Isso confirmou. É. E tem que parabenizar a diretoria do Palmeiras, porque muita gente fala que é obrigação, mas, cara, fizeram um esforço aí. E atenderam o Abel, que também estava puto de ter que ir para Barueri, né? Isso era uma das coisas que estava deixando ele maluco de raiva. Então, vamos jogar para 30 mil no Allianz, ingressos esgotados, mas é melhor jogar para 30 mil no Allianz do que para 18 em Barueri. Mas, enfim, Kim, manda aí.
Não, com certeza. Até perdi o raciocínio do que eu ia falar. Do Buozzi. O Buozzi também falou para a gente que o Abel já está participando do planejamento do plantel do ano que vem.
Lógico.
Isso para mim.
O Aníbal mesmo é pedido dele, né?
Sim, ele tá participando do planejamento do ano que vem. Então eu acho que são indícios que ele vai ficar para a próxima temporada. Claro que não consigo cravar, porque isso não quer dizer nada, né? Mas eu acho que ele fica pro ano que vem, sim, viu? E uma tecla que ele sempre bate é a questão da família, que vai ficar longe da família. Cara, eu sei que na questão de segurança, Qatar é melhor que o Brasil, mas para viver, eu acho que é incomparável.
Okay.
Brasil contra o Qatar. Okay.
Nós precisamos descobrir a escola das filhas dele, falar para a professora, falar para as crianças, ó, para o desenvolvimento delas, é importante que vocês não saiam daqui, entendeu? Então, assim, deixa as crianças aqui na escola, entendeu? Aí já vai na mulher, é aqui que tem que ir, entendeu? Fala, cara, você vai sozinho pro Qatar de novo, também não precisa, entendeu?
Concordo com isso, tem que apelar de todas as formas, usar a família, usar a filha, usar tudo que é possível. E tomara a Deus que ele fique até 2025, 26, 27, porque ele, pra mim, o Sérgio, ele vivenciou a era Parmalat bem, né? Ele viu o Palmeiras de 96, 93, 94, que o Luxemburgo, que na época era o... Falam que ele era um dos melhores jogadores do mundo na época, né?
Não, ele era, só que o Kim, sabe qual que é a diferença daquela época para agora? O Luxemburgo saía do Palmeiras e ia pro Corinthians.
Sim.
Então naquela época o Luxemburgo ficou 93, 94, acho que um pouquinho de 95, e depois foi embora, em 96, 8 ele tava no Corinthians, entendeu? O próprio Filipão, que obviamente eu amo também, e depois do Abel, ele tá, vem o Filipão, mas ele ficou no Palmeiras e logo depois foi pro Cruzeiro, entendeu? Então, assim, e hoje com o Abel, você vê assim, cara, ele pode, obviamente, ir para outro clube brasileiro em algum momento na trajetória, na jornada dele, pode, mas é muito mais improvável. E é muito mais provável que ele saia do Brasil, vá para, né, militar pela Europa ali, e depois ou ele volta para o Palmeiras ou ele não volta, entendeu? Então é muito diferente a relação que a gente construiu com o Abel. Assim como o Tite não vem para o Palmeiras, assim como o Muricy Ramalho não combinou com o Palmeiras quando saiu do São Paulo e veio, tem uns caras que, meu, é aqui, entendeu?
E o Abel é uma entidade, né? Igual o Mano no Palmeiras, né? Todo mundo sabia que não ia dar certo e tentaram, né? Mas enfim. Ó, o Vitor Bruno.
Ó, e o Tite já foi treinador do Palmeiras, pra quem não lembra, viu?
É, mas antes. 2006.
Sim, antes ele virar ídolo do Corinthians, claro, óbvio. Mas mesmo assim ele também foi.
O Vitor Bruno deu uma ideia interessante, um projeto interessante. Ó, as filhas do Abel têm que arrumar um namorado aqui. Aí, é verdade.
Ai, meu Deus.
Arrumar um namoradinho aqui no Brasil, aí amarra o burro, mas. As filhas do Abel são, acho que tem 14, né? Mais velha, 14 ou 15. É, mas realmente, imagina ter Dom Abel Ferreira de sogro, meu Deus do céu. Ia ser um...
Ele não gosta de internet ligada em casa. Ele já falou que ele tira o modem da tomada, entendeu? Então, não pode ficar no celular.
Não, se a filha do Abel namorar um TikToker, aí ele vai casar mesmo.
Ah, mas ele tem que ir mesmo, não dá. Ó. Indo para a parte final da nossa live aqui, queria só sempre a gente dar uma passada pelo último pó de porco da semana, né? A gente recebeu o Gabriel Santoro, um ilustre palmeirense aí, para quem vive a arquibancada do Palmeiras, ele sempre está pelas Alamedas e nos jogos do Palmeiras. Ficou famoso na torcida muito pelos vídeos que ele fez ali entre 2009 e 2010, principalmente na Copa do Brasil de 2012, né? O cara realmente tem um talento absurdo para o audiovisual, faz uns vídeos sensacionais e, cara, é louco de pedra, né? Meu Deus do céu, foi um episódio muito legal. A gente tem que trazer esses doidos, faz parte, nossa torcida também. É, esses caras que movimentam e faz a nossa arquibancada pegar fogo, né? A gente falou disso, de como o Allianz Parque está se tornando um lugar meio frio, né? E isso é uma cultura de arquibancada que a gente vai precisar resgatar aí. Mas, enfim, não sei se você conseguiu ver, Serginho, os cortes, já estamos subindo os cortes também. Mas foi uma resenha bem legal.
Eu não vi, mas eu me surpreendi com o visual dele, né? Porque eu conheço ele das ruas ali do Palestra e vi ele de Black Power e eu falei, caralho, né? Tá mudado. É, não vi o episódio, não consegui ver, mas, né, mas vou assistir e ouvir uma parte no carro depois. É, mas adoro ele, acho um puta personagem do Palmeiras. É, acompanhei de perto o trabalho dele em 2012 ali na Copa do Brasil em Curitiba. É, ele tem boas opiniões, aliás, esses convidados que vocês levam, particularmente eu gosto muito, então ele, Barneski, o Leandro Yamin, que também é outro cara, assim, quando ele escreve eu paro para ler, porque ele é muito inteligente, eu adoro ele, estava também com a gente em Montevidéu, Paulo Júnior, que está sempre com o Leandro também, Paulo um Júnior ótimo vai. Cara para vocês convidarem em algum momento.
Eu quero levar o Samir. Eu tô votando, vou comer a mente dos caras, eu quero levar o Samir.
Também, então assim, tem grandes palmeirenses, aquele conselheiro que você levou, que...
Jocondo.
Hã? Jocondo. Jocondo. Também, ele no Twitter dá grandes opiniões, então assim, eu adoro, né, consumo e sigo o Santoro há muito tempo nas redes sociais, acho ele muito, muito, muito bom, e necessário, e é super importante também ouvir pessoas que têm opiniões extremas, porque o Santoro, ele é um extremista da arquibancada, entendeu? E é legal, entendeu? Você não precisa concordar com tudo com ele, mas é legal ouvir como ele pensa, e claro, um grande palmeirense, assim como nós, tá já com o relógio na mão aqui, ó, faltam 48 horas pro fim do jogo da quarta, é nessa vibe que nós estamos.
O Vitor Lima tá falando aí que o Barneski foi o melhor episódio do Pó de Porco, realmente, Rodrigo Barneski.
Grande cara.
Monstro. Monstro.
Palmeirense. Greginho, dê os seus recados finais aí, fale um pouco do Pó de Porco com o Santoro também, enfim, e vamos que vamos descansar. Ah, porque...
resenha absurda, cara. Eu falei que para mim ele foi uma influência aí, um primeiro influencer, porque foi um primeiro nome que eu lembro de Twitter, de fazer essas coisas mirabolantes quando as redes sociais estavam ainda antes de um boom, então, tá ligado? O que o bichinho falou de tá ligado, meu irmão, você tem que tá ligado na vibe... Na linha de raciocínio do tá ligado, senão você não pega, tá ligado? E aí, mas assim, o cara é muito Palmeiras, acho que é a frase dele lá de... como é?
Ó, quem estão pedindo no Pó de Porco aqui, Sérgio, você acha um bom convidado ou não?
Acho. Cara, acho um convidado foda.
Figura. Figura braba.
O foda é que no Salseiro, Greg, os caras falam que o Arnaldinho é meu pai, mano. Imagina o que vai ser de resenha quando
for... O que vai ser de meme, cara. Eu tenho uma foto. Eu tenho uma foto que eu vou mandar pra você, Greg, pra você mandar no grupo de apoiadores do Amorim no Rio de Janeiro. Perninha cruzada, na cadeira. É o filho do Arnaldinho.
O Gabriel é uma fábrica de memes. É uma fábrica de figurinhas.
Não, o Arnaldo vai ter... Tá louco, o cara tá em tudo com o
Palmeiras. Mas falando do outro Gabriel, o Santoro, cara, vale a pena o episódio lá. O cara também é bom de audiência, porque o episódio teve uma audiência muito grande, chegou até a disputar com o episódio do Murilo, do Palmeiras Cash, ali fresco no ar, claro que, né, enfim, não tem as mesmas relevâncias, mas o cara, pô, episódio grandíssimo aí, uma baita resenha e um baita personagem daqueles de nível folclórico do Pó de Porco. Resenha animal, mais uma pra conta.
É isso. Quinzão, deixa o spoiler aí do próximo convidado. Fale o que você quiser e bora que vamos, que amanhã, 7:30 da manhã, eu tenho treino de futebol e preciso descansar que eu ia ficar.
Ó, pra mim, o melhor momento da entrevista do Santoro foi ele ter falado o motivo de ele ter deixado o cabelão. Sabe qual foi o motivo dele deixar o Black Power, Serginho?
Qual foi?
Para ele, para não reconhecerem ele quando ele foi infiltrado na torcida visitante.
Justo.
Porra, mas para mim aquilo é mais chamativo do que cabelo raspado, né? Mas tudo bem, há controvérsias, né? Ele acha que vai se esconder debaixo do cabelo. Para mim, quando eu ouvi ele falando isso, eu achei no mínimo engraçado, eu não sei vocês.
Realmente o black dele tá. Mas a história da invasão do Itaquerão também é coisa de maluco, cara. Os caras...
Nossa, eu não tenho, velho. Eu não... Serginho, você já assistiu o jogo? Não infiltrado, vai. Camuflado?
Já.
Nossa, não e deu pra si. Não dá, né? Nossa, eu faço merda se eu for num jogo desse, Palmeiras
não. Você não faz, assim, claro que você é mais difícil porque você é um rosto conhecido, né? Outras torcidas acompanham também o trabalho de vocês, mas, cara, é difícil. É difícil porque, assim, você não fica à vontade. Você acha que... É igual quando você faz uma coisa errada, você acha que tá todo mundo te olhando, você fica 2 horas nesse estado lá. Então, eu fui no Morumbi já, num jogo Palmeiras-São Paulo... e aí depois desse dia o Palmeiras ganhou, foi o 2-0 de 2018 que eu fui.
Porque nossa,
eu queria ver o fim do tabu no Morumbi, eu falei, não, eu vou até o fim, então eu fui em vários jogos. E aí depois disso eu falei, chega, não vou mais. E hoje eu já tive a oportunidade de ir, mas eu respeito. Também não quero ver a galera, e não filmei, então é importante vocês saberem. Fui, assisti com meus olhos e fui embora. Não fiquei fazendo vídeo, tirando sarro, nada disso. Assim como também não gosto, né, que, pô, você tá lá no jogo, tem um infiltrado, o cara tá te filmando, não, entendeu? Acho que não, quer ir, até vai num camarote e tal, não sei, beleza. Mas ficar também fazendo vídeo, eu já não acho legal.
Boa, é isso.
Posso me despedir?
Por favor.
Não, fala aí, quem quer falar?
Eu quero me despedir.
Ah, manda aí. Ó,
tô com medo de... tô com medo de você cancelar aqui, eu não dar tchau. Bom, deixa eu agradecer aqui. Amorim, obrigado demais aí pelo convite. Ótimo a resenha. Eu tava aqui meio tenso em casa, cheguei do trabalho e tal, e aí, pô, ver vocês aqui e tá com vocês me fez muito bem. Então, muito obrigado. Ótimo papo de Palmeiras. Parabéns pelo produto, pelo trabalho de vocês, que eu sou fã incondicional, você sabe disso. Você é meu amigo. Tá comigo aí em muitas jornadas, então, parabéns.
Boa noite, né? Porque esse elenco é cachaceiro.
ótimo ver o Kim também, te espero na quarta, Greg, você, teu pai também, que eu gosto muito, parceiros, né, gente maravilhosa, que eu fico recebendo histórias da época da Mova agora, e adoro saber as histórias do passado. Então, obrigado demais pelo convite, pelo carinho que vocês têm comigo aí. E parabéns e grande semana para vocês.
Ano que vem vamos fazer um episódio do Pó de Porco. Tio Greg e Raiola.
Nossa senhora.
Aguardem que esse episódio vai
cair. E eu vou estar do lado de fora fumando um charuto, tá?
O canal Vamos tá na NWB agora, né?
Tá. Muito legal o canal deles lá. Claro. Eles estão concorrendo, acho que, para um prêmio do TikTok. Também fiquei feliz agora. É muito legal ver.
O TikTok do Pó de Porco tá meio fora do ar, mas estamos resolvendo.
Boa, mas é um legado que vocês deixaram. Então tem participação de vocês lá.
É rapaziada, estamos indo, se alimentem, tomem água, façam terapia, porque essa semana o bicho vai pegar, quarta-feira estaremos de volta ao Allianz Parque, graças a Deus, chega de trombar Swifter na rua, não aguentava mais ver essas Taylor Swift pela nossa rua, a rua voltou a ser...
E os rebeldes também.
Nossa, pelo amor de Deus, chega, já deu, já, quarta-feira, segura os porcos que, se Deus quiser, o Duodeca será nosso, é isso.
Vamos! Junto,
quarta-feira tem Pó de Porco ao vivaço, pré-jogo, 16h, por aí, estamos ao vivo, acabou o episódio, estamos partindo pro Allianz, secar o Flamengo, secar o Botafogo e depois tem Palmeiras contra o América, é isso, avante Palestra,
boa noite, boa tropa.